Eu estou aqui com Edson Luiz Campagnolo, presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Paraná. E ele veio para a Semana da Indústria na Região Noroeste. E nós vamos falar sobre a indústria paranaense. E vamos começar primeiro cumprimentando o nosso convidado e o nosso entrevistado de hoje. Senhor Edson, bem-vindo aqui ao estúdio da CBN.
Então, Gilson, é muito bom estar mais uma vez aqui nesse estúdio, conversando, compartilhando com todos os ouvintes da CBN Maringá e toda a região.
Bom, vamos começar falando do setor que no país todo tem números que não são muito positivos esse ano. O ano passado já foi um ano de preocupação. Em 2014 as coisas não foram nada bem. E parece que em 2015 há uma perspectiva de recessão um pouco no setor da indústria. Como é que o senhor avaliou esse ano? O senhor considera que esse ano o grande responsável pelo mau começo seria quem?
Veja, no Paraná, a gente tem que separar o Paraná do resto do Brasil. Realmente, no contexto geral, o PIB industrial, ele não foi muito agradável à indústria. Mas, por outro lado, no Paraná, a gente vê que os números eles são invertidos, porque nos últimos 10 anos a gente teve um acréscimo de 50%. O nosso PIB ele foi subindo. Mas é por quê? Porque eu acho que houve realmente se aproveitando de matérias-primas que nós temos abundantes, especialmente na questão do agronegócio, e que criou-se grandes oportunidades. E isso vale para todo o Paraná. Hoje o Paraná, ele continua sendo, embora a gente tenha perdido a maior colheita de grãos, não é mais o Paraná, é o segundo, mas nós subimos a fazer a transformação da proteína vegetal para proteína animal. Então, de certa forma, isso contribuiu significativamente para que o nosso PIB industrial ele fosse crescendo. Junto com isso, houve a questão do setor automotivo, e junto com ele, vem toda uma esteira de metal mecânico, vem também materiais plásticos, que acaba agregando no setor automotivo. Junto com isso, ainda tem o setor de papel e celulose, e que isso também vem à cadeia das embalagens em conjunto. Quer dizer, o Paraná, apesar de não estar no contexto do PIB industrial está acima da média nacional, mas se a gente for considerar a dinâmica do mercado, como é que está a nossa economia, como é que está lá na ponta, realmente não é muito animador não. 2014 ele não tem trazido bons números, embora o nível de empregos ele continue elevado, mas isso também é uma boa parte disso é a informalidade, que a cada ano ela diminui, né? Quer dizer, muitas pessoas que trabalham na informalidade, elas vêm para dentro, elas são efetivadas. De certa forma, o ambiente, o que atrapalha, vamos ser bem claros, né? A gente tem um ditado assim, quanto menos o governo atrapalhar, melhor. Uhum. Mas ele atrapalha muito. Volta e meia a gente está sendo surpreendido com normativas, tem uma NR12 agora, que está sendo um grande problema no setor industrial, máquinas que até ontem serviam para produzir, gerar riqueza, gerar emprego, tem máquinas que nunca tiveram nenhum tipo de acidente de trabalho e que, de certa forma, hoje, por uma normativa do Ministério do Trabalho, muitas empresas estão sendo autuadas, muitas delas sendo fechadas, e é um equívoco, porque não que nós sejamos contrários, porque a segurança do trabalhador tem que estar em primeiro lugar. Mas, se uma máquina que até ontem servia, por que não serve mais hoje? Movimentos como esse aconteceu na Alemanha, na Itália, no Japão, onde houve mais segurança do trabalho, o próprio OIT fica muito em cima disso, que teve que ter mais segurança. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram uma adaptação. Então, tem um corte temporal. É daqui para frente. Você vai comprar uma máquina nova, tem que ser assim. O que você usou até agora, você tem um período para se adaptar. Não está sendo assim, não. Vem um auditor do Ministério do Trabalho, vem ali, autua, baixa, fecha literalmente a fábrica, começa a baixar multas, e tem muitas indústrias no Brasil que estão de portas, se não fechadas, com parte das suas operações paralisadas, por umas questões assim que não foi nem dialogado com o setor produtivo. Isso é só um exemplo, né? Dentre outros, não vou nem entrar na questão tributária, né?
Bom, falando de várias questões e tentando colocar isso num pacote, vamos pensar que é um ano de eleição.
Isso.
Se espera mudar o ano que vem o tratamento com quem se trata?
Deveria, pelo menos, né? Inclusive, nós estamos elaborando aqui, hoje nós estamos em Maringá, não é só Maringá, a gente está no noroeste do estado, com mais de 80 lideranças, um motor de 80 lideranças, que estão trabalhando numa proposta de uma agenda, uma política industrial paranaense, mas que tem uma íntima conexão com o nacional, porque nós somos do Sistema Confederação Nacional das Indústrias, CNI, e a federação é uma das 27. Então a gente procura trabalhar alinhados. E dentro do mapa estratégico da CNI, tem 10 temáticas, que aqui no Brasil, aqui no Paraná, nós elencamos mais duas. Então, hoje, as pessoas, nesse momento, estão reunidos ali no CTM, elaborando propostas, sugestões, para que seja, depois de sintetizado, porque nós começamos lá nos Campos Gerais, em Ponta Grossa, depois a gente foi no Sudoeste, ontem estivemos no Oeste, hoje no Noroeste, amanhã Norte, segunda, Curitiba e região metropolitana. Nós vamos consolidar um caderno regional e um caderno estadual para ser apresentados aos nossos candidatos ao Executivo e ao Legislativo, para que eles percebam o que está emperrando, o que está prejudicando a competitividade da indústria paranaense e da indústria brasileira.
O Paraná é bem diversificado quando se pensa na produção muito, industrial. Nós temos a grande região metropolitana de Curitiba, que envolve muito grande capital, investimento em empresas mundiais. Nós
60%
temos
algum... lá.
Exatamente. E a gente tem o desenvolvimento de alguns setores técnicos em algumas cidades, como Maringá, por exemplo, Londrina, que tem outra diversidade de indústria.
Também.
E algumas cidades, nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes da entrevista, que elas literalmente vivem em torno de uma indústria. É como se uma indústria fosse o grande sustentáculo de impostos, de empregos em determinadas cidades. Essa diversidade é boa? Quais são os limites dela para poder fazer uma integração de um setor importante que nem sempre tem as mesmas necessidades ou se tem aí capacidade de luta, de reivindicação idêntica?
Ela é boa sim, porque na maior parte delas, muitas vezes, o ideal é que você consiga, dentro de uma APL, de um cluster, né, que você consiga, talvez tendo matérias-primas uma determinada região, que houvesse um direcionamento para que empresas, indústrias, seguissem aquela política industrial local, né? Mas muitas vezes essa realidade não é uma verdade. Eu posso citar na região do Sudoeste, por exemplo, ali em Francisco Beltrão e Ampere, é muito forte no mobiliário, mas não fabrica uma chapa, nenhum compensado ali. Quer dizer, ela vem de fora, ela vem de Ponta Grossa. Ponta Grossa, que deveria então ter uma tradição forte de a chapa tá ali, de ser mobiliário, não é. Aqui em Arapongas também não se fabrica chapas, compensados, ferragens nenhuma. Mas começou um movimento, e isso é uma coisa assim que muitos pesquisadores, e isso já faz parte de estudos na Itália, onde tem os APLs, mesmo na Alemanha, no Japão, é uma coisa meio natural. O empreendedor começa a dar certo o negócio, dali a pouco já tem um vizinho que se espelha nele, já tem um terceiro que vem com uma inovação, e aquilo de repente contamina uma região, contamina no bom sentido, né, que há um movimento muito interessante, como Luanda. O segundo maior fabricante de metais sanitários do Brasil em Luanda. Não tem lógica nenhuma, né? Mas aconteceu. Essa força do empreendedor é uma coisa assim que é maravilhosa, e ainda bem que é assim, né? Porque aí desperta muitas outras oportunidades em outros lugares.
Para fechar um pouco a nossa conversa, somos uma economia mundial hoje, uma economia que eu chamo de global. Essa economia global envolve todas as regiões do mundo, esteja onde ela estiver, tinha algum efeito disso.
Com certeza.
Estava brincando ontem, estava comentando que o soja e o celular têm uma coisa em comum, tecnologia, e muita nos dois. Né? Agora, as empresas que surgem, pequenas como essas regionais, elas têm que estar ligadas a essa economia mundial, elas têm insumos delas que vêm do exterior. A produção mundial é o inimigo ou o amigo? Porque tem alguns líderes políticos e economistas que dizem que temos que bloquear a economia internacional para proteger o empresário nacional. Até onde vai a proteção, até onde vai a liberação?
Olha, infelizmente o Brasil ele não tem uma cultura de internacionalização. Por incrível que pareça, o Paraguai tem muito mais do que a gente, né? Porque eles importam bastante e eles procuram exportar também. Agora o Brasil ele foi um grande exportador de commodities, né? Mas de produtos manufaturados, talvez um pouco o automotivo, que tem mais intensidade, mas no mais nós somos exportadores de como a gente fornece para o mundo inteiro. Já assim, divagando literalmente, né? Imagine uma tonelada de ferro, de minério de ferro, que se exporta lá de Carajás. Exporte-se uma tonelada de minério de ferro. Dentro dessa tonelada de minério de ferro, os estudos já mostraram que tem ouro, tem prata, tem titânio, tem urânio. Mas a gente exporta minério de ferro, que é uma ninharia, né? O que existe mais barato hoje é o ferro. Então, quer dizer, o Brasil ele não investiu em novas tecnologias e em inovação. Então, nós somos reféns do mundo, quando você deu o exemplo do celular. Quando é que nós vamos ter um celular nacional? Nem imaginar. Agora, nós vamos ter que mandar um container de soja para importar um celular, quase. Mas, uma coisa meio maluca, né? Mas é mais ou menos assim. Por quê? A gente não investe em tecnologia e inovação. Tem um movimento muito interessante acontecendo no Brasil, felizmente tem boas notícias, né? E o governo federal foi um parceiro muito forte do SENAI, o SENAI-DN, que é o Departamento Nacional, sob a guarda da CNI, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, junto com o Ministério da Educação, foi um movimento dos Institutos Senai de Tecnologia. São 60 no Brasil. E o Instituto Senai de Inovação, são 26 no Brasil. É uma grande rede que vem dar um suporte e estimular a tecnologia nos ISTs, e desses 60 que tem no Brasil, um está aqui em Maringá, que é o Instituto Senai de Tecnologia de Metal Mecânico. E outros 6, no Paraná tem 7 no total. E um Senai de Inovação, que fica em Curitiba, que é de Eletroquímica. Ou seja, daqui para frente, tudo que onde tiver pesquisa aplicada ligada à eletroquímica, a indústria brasileira vai se ancorar em Curitiba. Então, dali para frente, nós vamos estar ajudando a pesquisa aplicada para a indústria naquele local. Por isso que eu te dei o exemplo dos minerais, que está dentro da eletroquímica. Tem uma maneira de você fazer essa separação desses metais. Quer dizer, existem tecnologia para isso, só que nós não temos essa tecnologia ainda pronta. Então, esse movimento que está acontecendo são 2 bilhões de reais que serão investidos até o final desse ano, até o final do ano que vem, não, até o final desse ano, onde aqui no Paraná nós acessamos 165 milhões de reais e agregamos mais 135, nós fechamos 300 milhões de reais investindo nesses institutos, né, de inovação e tecnologia. Só que essas boas notícias, elas demoram um pouquinho, porque a gente está implantando, nós estamos trazendo, montando os laboratórios, mas eu posso lhe assegurar que num horizonte de 2015, a gente vai estar um pouquinho mais preparado para isso.
Eu conversei com o Edson Campagnolo, presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Paraná. Falamos sobre uma série de fatores, indústria, crescimento industrial para o próximo ano. Falamos sobre tecnologia agora no final de nossa conversa. Senhor Edson, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Olha, eu que agradeço e estamos aqui comemorando a Semana da Indústria, Dia da Indústria hoje, aqui durante a tarde em Maringá, à noite em Paranavaí. Teremos ali homenageados da honra ao mérito industrial de 2 industriais dessa região e mais um benemérito. E é uma maneira de nós valorizarmos e estimularmos os jovens empreendedores, porque nós temos um passado. A FIEP tem 70 anos, mas a indústria brasileira tem muito para contar. E a gente está fazendo essa comemoração durante essa semana.
Parabéns e até uma próxima oportunidade.